Deixar a terra natal para começar uma vida nova em outro país não é uma escolha fácil. Quando a decisão é forçada e se torna uma questão quase que de sobrevivência, então, aí nem se fala. É o que acontece com milhares de imigrantes que têm buscado no Brasil um recomeço, uma chance de recuperar os sonhos perdidos. Haitianos, sírios, cubanos e, mais recentemente, venezuelanos têm tentado reconstruir a vida no país. Muitos têm como destino o Paraná, mais especificamente Curitiba, assim como a família de Sneida Vega, que deixou a Venezuela há 9 meses e seguiu para o Brasil. Ela conta que foi o marido que deixou o país primeiro. Depois ela veio junto com os 3 filhos pequenos. A viagem foi a última opção.
Foi muito difícil, já que a situação de Venezuela a cada dia se ha posto mais ruim. Então chegamos em um momento em que não tínhamos como dar uma alimentação nem uma educação para nossos filhos. Pero graças a Deus aqui quedaram contentas, estão contentas.
O marido de Sneida, Jean Carlos Fernandes, faz questão de dizer que as dificuldades ficaram para trás.
As dificuldades quase todas se quedaram na Venezuela, porque aqui encontrado mais solução a muitos problemas. A única dificuldade que veo eu, assim, que eu leo, é o idioma, mas o demais fica todo bom.
Os filhos de Sneida e Jean Carlos conseguiram vaga em escolas da rede pública de ensino de Curitiba. A do meio, Marceles, de 11 anos, diz que ficou apreensiva em mudar de país, pois não tinha a menor ideia de como seria.
Eu estava nervosa, eu não sabia nada como ia ser, mas depois eu me senti muito importante. Então eu queria agradecer muito, muito, que Deus abençoe a... na escola que eu estou, no lugar que eu estou, na comida que nos dá todo dia. Estou agradecida por tudo isso. Muito obrigada.
A família de Marceles está alojada na casa acolhida Dom Oscar Romero, em Curitiba. O atendimento é prestado pela Cáritas Regional Paraná, um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pais e filhos seguem juntos, conquistando aos poucos a estabilidade em solo brasileiro. Porém, não são todas as famílias que têm um final feliz. As diferenças culturais e até mesmo na legislação dos países de origem em relação à do Brasil geram conflitos e consequências por vezes dramáticas. De acordo com o coordenador do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Paraná, Marcelo Diniz, atualmente existem cerca de 100 casos de imigrantes que têm o risco iminente de perder a guarda dos filhos em Curitiba. Os números foram obtidos pelo órgão com base no levantamento feito nos conselhos tutelares da capital. Diniz explica que existem muitas situações em que os pais nem ao menos entendem o que fizeram de errado.
A gente teve alguns casos com haitianos que tiveram filhos acolhidos, que foram mandados para abrigos, eventualmente até para adoção, e eles ficaram o tempo inteiro sem entender, até a língua prejudicou isso. Mas mais do que isso, eu estudei um pouco a legislação para entender alguns casos concretos do Haiti, e é muito diferente da nossa. Por exemplo, permite trabalho doméstico, que no Brasil é inadmissível para criança, né? A gente percebeu que, na verdade, existe uma inexperiência do sistema de justiça e da própria rede de proteção para lidar com esses casos. A gente chegou à conclusão que a gente precisa fazer um trabalho um pouco mais afinado para atender essa população, que tem aumentado muito no Paraná.
Para acompanhar de perto as dificuldades encontradas pelos migrantes, a Defensoria criou um grupo de trabalho específico, juntamente com a Defensoria Pública da União e órgãos estaduais, como a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, além da Universidade Federal do Paraná. A intenção é evitar que as famílias de migrantes cheguem à situação extrema de perder a guarda das crianças, impedindo assim que elas sigam para a adoção.
Mais do que isso, fazer com que famílias sejam atendidas pela rede de assistência social, né? Muitas são, mas as mais pobres, as que mais precisam, mais vulneráveis, infelizmente, elas têm pouco acesso a isso. E o primeiro acesso que elas vão ter em relação ao Estado é justamente no conselho tutelar, com o vizinho denunciando e tal. E elas nem sabem como é que funciona a rede de assistência no Brasil. O objetivo principal é fazer com que a gente consiga diminuir esses acolhimentos. Mas um objetivo secundário muito importante é fazer com que eles sejam atendidos pelo Estado brasileiro, né? Fazer com que tenham acesso à rede de proteção.
O grupo de trabalho pretende formar uma rede de proteção, capacitando as equipes que atendem a este público. O objetivo final é garantir melhores condições de vida para os migrantes, que quase sempre chegam ao país em condições precárias e muito vulneráveis.
Acho que a gente tem como primeiro passo, um primeiro desafio, qualificar quem está atendendo a população. O segundo ponto, criar seminários de educação em direitos para essa população, para que eles possam entender como é que funciona o ordenamento jurídico nacional, né? Que é muito diferente do ordenamento jurídico de onde eles vêm.
De outubro de 2016 até setembro de 2018, o Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, o CEM, realizou 1.642 cadastros de migrantes e um total de 5.754 atendimentos. A maior parte dos que buscaram ajuda foram haitianos e sírios, que procuraram auxílio para se recolocar no mercado de trabalho, orientação jurídica ou ainda atendimento psicossocial. E é justamente o aspecto psicológico que afeta e muito relacionamento dos adultos com os filhos. Nestes casos, é feito encaminhamento para os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Segundo o secretário de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Elias Tomé, a maioria dos migrantes que foram até o centro possuem qualificação e têm plenas condições de encontrar um trabalho no Brasil. Porém, é muito comum encontrar casos de migrantes abalados psicologicamente pelas dificuldades que já enfrentaram até aqui.
A maioria diz que tem o fundamental completo. Eles têm instrução. O que eles estão é muito vulnerável e muito marcados com a situação deles. Então isso psicologicamente abate muito eles. E dando uma possibilidade deles resgatar a parte humana deles, eles desenvolvem bem melhor. Quando eles chegam no CEIM, eles chegam muito abalados, porque já passaram por várias situações, aí a gente tenta resgatar primeiro a parte humana deles, né?
A tendência é de que mais filhos de imigrantes cheguem ao Paraná. De acordo com dados do CEM, a busca por informações sobre a regularização documental de crianças com e sem visto, bem como os procedimentos que os pais devem adotar para trazer para o Brasil os filhos que estão em outro país, sob a tutela de terceiros, tem crescido nos últimos meses. De Curitiba, Juliana Goss, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar.